Jornal Câmara dos Deputados.
CCJ vai priorizar debates sobre documentos de CPIs.
Decisão do TRF possibilita plantio de soja transgênica.
MPs podem prejudicar votações do esforço concentrado.
O acúmulo de medidas provisórias que precisam ser analisadas pelo Congresso pode atrapalhar o esforço concentrado marcado para o período de 14 a 17 de setembro.
Apesar do empenho dos presidentes da Câmara, João Paulo Cunha, e do Senado, José Sarney, a situação fica complicada por causa de 6 medidas que vão trancar a pauta no primeiro dia de deliberações, dia 14, e outras 5 no segundo dia.
O presidente João Paulo Cunha observou que, num cenário de obstrução e radicalização do processo legislativo, em que todas as matérias precisam ir a voto, é muito difícil votar 11 MPs em apenas 2 dias.
Para viabilizar as votações, João Paulo defendeu a busca de entendimento entre os partidos governistas e oposicionistas. Ele lembrou que, entre as medidas provisórias que estão com prazo vencido, existem várias matérias que não são polêmicas e poderiam ser votadas por meio de acordo entre os líderes.
O líder do PT na Câmara, Arlindo Chinalha, de São Paulo, anunciou que a bancada do Partido dos Trabalhadores estará presente nas próximas votações.
Chinalha adverte, no entanto, que o resultado vai depender da atitude política dos deputados para garantir quórum. Ele recorda que os partidos de oposição estão em regime de obstrução.
Deputado lamenta excesso de medidas provisórias.
O deputado Murilo Zawit, do PFL sul-mato-grossense, reclama do elevado número de medidas provisórias adotadas pelo governo, porque impede o Congresso de legislar por conta própria.
O que nós vemos é um governo governando, fazendo papel de legislativo e executivo ao mesmo tempo, governando através de medidas provisórias, que foi criada na Constituição para ser uma exceção da regra, não ser uma regra de governar o país.
Murilo Zawit recorda que a MP 192 paralisou os trabalhos do último esforço concentrado. Ele acredita que a matéria dificilmente conseguirá consenso nos próximos dias.
Ele enfatiza que o PFL, que teve apoio da base aliado ao governo, não aceita a compra de terras produtivas pelo governo para fins de reforma agrária, utilizando títulos da dívida agrária.
É uma discussão que tem que ser aprofundada. Não podemos fazer com que o produtor rural hoje no Brasil, que é o carro-chefe que mantém as exportações no Brasil, possa correr risco de ver sua fazenda produtiva sendo comprada pelo governo para fins de reforma agrária através de TDA.
Murilo Zawit critica o impedimento para o debate de projetos importantes para o país, como é o caso da Lei da Biossegurança.
Outra matéria relevante é o projeto de parcerias público-privadas, que, segundo o parlamentar, vai permitir recuperar e aprimorar a infraestrutura de transportes do país, assegurando o escoamento da produção nacional, inclusive para o exterior, através dos portos.
Murilo Zawit também destacou a proposta de emenda à Constituição sobre o trabalho escravo e a PEC paralela da Previdência Social.
Trabalho escravo aguarda a votação em segundo turno.
A proposta de emenda constitucional que trata do trabalho escravo é uma das matérias da pauta da Câmara que aguarda um acordo para a votação de medidas provisórias que permita a realização do segundo turno de votação. Marcelo Resch tem mais detalhes.
A emenda constitucional que trata da expropriação das terras onde haja trabalho escravo foi aprovada em primeiro turno por 326 votos contra 10 e 8 abstenções em agosto. Antes de seguir para o Senado, a emenda precisa ser aprovada em segundo turno na Câmara, o que poderá acontecer durante o esforço concentrado marcado para a segunda quinzena deste mês. O relator da proposta, deputado Tarcísio Zimmermann, do PT Gaúcho, assegura que qualquer expropriação deverá ser antecedida de processo judicial.
Que o trabalho escravo tem uma caracterização clara, ele não é igual a descumprimento da legislação trabalhista, que trabalho escravo pressupõe que haja uso da coação, da violência e o impedimento da liberdade de ir e vir do trabalhador. É um instrumento para punir aqueles criminosos, porque são criminosos, que se valem da vantagem econômica do trabalho escravo. No momento em que esses criminosos puderem perder suas propriedades, eles deverão pensar muito mais do que duas vezes antes de praticarem o trabalho escravo.
Tarcísio Zimmermann revelou que o Brasil possui mais de 1 milhão de proprietários rurais e que cerca de 5 mil trabalhadores foram libertados nos últimos 10 anos. Nos últimos meses, 260 casos de trabalho escravo foram comprovados. Já o deputado Ronaldo Caiado, do PFL de Goiás, prevê dificuldades para a votação da emenda. Ele acusa o movimento dos trabalhadores sem terra de promover invasões a propriedades rurais com o argumento de que há trabalho escravo.
Na verdade, eles não querem punir em nada o cidadão que pratica o trabalho escravo. O que eles querem é expropriar a propriedade. Esse é que é o princípio primeiro das pessoas que estão encabeçando este movimento. O que não pode é utilizar deste mecanismo para fomentar invasões nas propriedades de antemão, alegando que ali tem trabalho escravo. Você não tem como avançar num processo de entendimento, já que realmente o governo mostrou que o objetivo principal não é combater o trabalho escravo. O objetivo principal é expropriar propriedades produtivas no país.
Em todo o mundo, mais de 25 milhões de trabalhadores são mantidos em regime de escravidão. Além das propriedades rurais, as terras urbanas onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas também poderão ser desapropriadas. De Brasília, Marcelo Resch.
Desarmamento ainda gera polêmica.
O governo federal já recebeu desde junho, quando começou a campanha de desarmamento da população, mais de 54 mil armas e elevou para 200 mil o número de armas que pretende recolher até o final do ano. Mas o assunto ainda é polêmico entre os parlamentares.
O deputado Alberto Fraga, do PTB do Distrito Federal, por exemplo, considera o Estatuto do Desarmamento ineficiente. Ele afirma que a lei vai controlar só as armas legais, compradas por cidadãos de bem que querem apenas defender sua família.
O parlamentar ressalta que as armas utilizadas em assassinatos em estados como Rio de Janeiro vêm do contrabando, que está fora do alcance do estatuto.
Alberto Fraga acredita que as guarnições de fronteira podem coibir a entrada ilícita de armas no país.
Vamos fazer com que as Forças Armadas policiem as fronteiras. Eu acho que tem que impedir a entrada de armas deliberadamente pelas fronteiras. É aí que está o grande problema. Drogas, armas entram pelas fronteiras que estão despoliciadas. Ao invés de inventar o exército de trabalhar, fazer o policiamento ostensivo, é melhor colocar o exército para cuidar das fronteiras. Aí já resolveria uma grande parte dessa questão.
Alberto Fraga entende que a função das Forças Armadas é fazer a defesa do território nacional.
Josias Quintal, do PMDB do Rio de Janeiro, não acredita que o desarmamento seja a solução para acabar com a violência no país. Embora concorde que é importante retirar armas de circulação porque são instrumentos para matar. Ele explica a sua posição.
Você vai desarmar pessoas de bem serão penalizadas por conta do rigor da nova legislação. Você vai ter muito fazendeiro, muito proprietário rural, muito comerciante, muita gente de bem que vai resistir a esse ditame da lei e vai andar armado e vai ser punido, vai ser alcançado em algum momento.
Josias Quintal enfatiza que a violência só muda se mudarem as condições sociais do país e a estrutura policial brasileira, que segundo ele é obsoleta e ineficaz.
CCJ vai priorizar debate sobre documentos de CPIs.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania deve começar a analisar na Semana do Esforço Concentrado, de 13 a 17 de setembro, a consulta sobre a entrega de documentos sigilosos recolhidos pelas CPIs, antes da conclusão dos seus trabalhos.
A informação é do deputado Maurício Randes, do PT pernambucano, presidente da comissão. Segundo ele, o que for aprovado na CCJ vai normatizar o processo de entrega desses documentos ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.
Maurício Randes fez um balanço das atividades da comissão desde o início do ano e ressaltou que no primeiro semestre foram privilegiadas as propostas sobre direitos dos cidadãos, em especial de mulheres, portadores de deficiência e índios.
O parlamentar destacou ainda o que chamou de Semana do Processo Penal.
Nós reunimos algumas proposições que tramitavam sobre o processo penal, ou seja, as leis que tratam do procedimento do julgamento das ações criminais, para que elas sejam mais simples, mais rápidas e mais eficientes na punição à conduta delituosa. Esses projetos vão ser juntados a outros que já tinham sido votados pela CCJ e articulei com o presidente João Paulo Cunha. Nós vamos fazer em novembro uma semana do processo penal e do direito penal.
A reforma política é outro assunto complexo que tem recebido a atenção dos membros da Comissão de Constituição e Justiça e que poderá ser agilizado nos próximos meses.
Maurício Randes informa que o relatório do deputado Rubens Ottoni deve ser apreciado em novembro. Também está prevista a realização de uma semana de votações de projetos sobre o processo civil que vão agilizar a justiça.
A votação dessas matérias na CCJ tem caráter conclusivo, ou seja, após a aprovação, as proposições vão direto para o Senado Federal ou a sanção presidencial.
Decisão do TRF possibilita plantio de soja transgênica.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região publicou nesta quarta-feira acórdão restabelecendo a competência da CTNBio para deliberar sobre o plantio de transgênicos.
O deputado Darcísio Perondi, do PMDB do Rio Grande do Sul, comemorou a decisão, que beneficia principalmente a soja geneticamente modificada.
Hoje, os agricultores estão autorizados. Cabe ao governo federal tomar as medidas imediatamente, que está chegando a hora do plantio. E além do mais, que o Banco do Brasil, a Sicredi e todos os outros bancos comecem a liberar o dinheiro do financiamento do plantio. Os agricultores precisam paz, tranquilidade para ajudar o Brasil a crescer.
Darcísio Perondi pediu ainda que os parlamentares votem com cuidado o projeto da Lei de Biossegurança na volta dos trabalhos. Ele espera que o Congresso não permita o retrocesso na biotecnologia brasileira.
Dr. Rosinha, do PT do Paraná, alertou que estudos da Unicamp estimam que 1,5 milhão de trabalhadores estão intoxicados por agrotóxico.
Ele defendeu a aprovação imediata de dois projetos de sua autoria. O primeiro proíbe a comercialização do veneno 24D, usado na agricultura.
A segunda proposta do deputado Dr. Rosinha proíbe a propaganda de agrotóxicos nos meios de comunicação, pois o produto tem consumidor específico. A proposta também torna obrigatória a comunicação dos casos de intoxicação.
Câmara analisa mudanças na lei de parcelamento do solo.
Dr. Evilásio, do PSB de São Paulo, é relator na Comissão de Desenvolvimento Urbano de várias propostas que procuram alterar a Lei 6.766, que disciplina o parcelamento do solo urbano.
A lei, frisa Dr. Evilásio, é de 1979 e, além de desatualizada, não vem sendo seguida pela maioria das prefeituras.
Segundo o Dr. Evilásio, 60% das habitações da Grande São Paulo, por exemplo, estão irregulares e, em muitos casos, os proprietários não conseguem obter sequer a escritura definitiva do imóvel.
E o mais importante também é que hoje as grandes cidades do Brasil estão cheias dos condomínios. E esses condomínios é uma forma de parcelamento de solo irregular, não é? Ela confronta a legislação, porque a legislação não prevê esse tipo de parcelamento de solo, e nós vamos dar também um novo direcionamento, vamos regularizar os que já estão aí e dizer as novas normas para que se constituam novos condomínios nas cidades brasileiras.
O caso dos condomínios, anuncia Dr. Evilásio, será tratado em um capítulo à parte na nova lei sobre o parcelamento de solo das cidades.
Proposta assegura nacionalidade para brasileiros nascidos no exterior.
Orlando Fantasini, do PT paulista, está preocupado com a situação dos filhos de brasileiros nascidos no exterior, que não têm condição de registrar as crianças nos consulados, ficando sem nacionalidade brasileira nem a do país onde vivem.
O problema ocorre desde 1994, quando uma emenda constitucional retirou do texto a possibilidade do registro em repartições brasileiras.
A matéria, que já foi aprovada no Senado Federal, será discutida na Câmara pela comissão especial destinada a analisar a PEC 272 de 2000. Orlando Fantasini explica o objetivo da comissão.
Que restabeleça no artigo 12 da Constituição Federal a possibilidade dos filhos de brasileiros no exterior serem registrados nas repartições próprias do governo federal, e que quando ele estiver com 18 anos ele possa fazer a sua opção pela nacionalidade, dentro de um prazo máximo de 4 anos.
O deputado Orlando Fantasini afirma que a problemática de brasileiros que vivem no exterior vem se agravando devido aos problemas econômicos do Brasil, que levam muitas pessoas a tentar melhorar de vida em outros países.
Ele ressalta que cerca de 3 milhões de brasileiros vivem no exterior, de forma regular ou não, e a tendência é que se casem e tenham filhos, passando a enfrentar mais uma dificuldade.
Pelo texto constitucional em vigor, para obterem a nacionalidade, os filhos de brasileiros têm que retornar ao Brasil como apátridas e iniciar um processo que pode levar anos até que uma decisão final seja tomada.
A comissão que vai analisar a proposta sobre o registro de brasileiros nascidos em outros países já foi criada, mas aguarda a eleição do presidente e do relator para ser instalada.
Houve uma tentativa sem sucesso durante o último esforço concentrado. A expectativa é de que a comissão consiga se reunir no esforço de 13 a 17 de setembro.
Juros altos prejudicam o crescimento do país, diz deputado.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, elogiou o governo pela firmeza com que efetuou o ajuste fiscal, mas está preocupado com a taxa de juros básicos de 16%.
O deputado alerta que, se o Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentar os juros, como sinalizou na última reunião, o processo de crescimento do país vai ser prejudicado.
Ele adverte que a medida não tem o apoio da classe empresarial, que está investindo para aumentar a produtividade e o número de postos de trabalho.
Mauro Benevides ainda parabenizou os profissionais da Rede Globo pelos 35 anos do Jornal Nacional, destacando o programa pela liderança na audiência e como uma importante referência para o telespectador.
Paz Landim, do PTB do Piauí, elogiou a atuação e seriedade da empresa Gran Sapore, responsável pelo fornecimento de 400 mil refeições diárias e com a expectativa de lucrar 400 milhões de reais este ano.
Paz Landim destacou o espírito empreendedor do presidente da empresa, Daniel Olivas Mendes, que pretende, após 12 anos de atuação no Brasil, expandir os negócios para o México, Chile e Estados Unidos, gerando mais empregos e divisas para o país.
Falta de crédito leva microempresas à falência.
Enio Bassi, do PDT Gaúcho, informou que estudo do Sebrae aponta que metade das empresas vão à falência antes de completar 2 anos de funcionamento. O problema atinge principalmente as pequenas e microempresas.
O deputado atribui o problema à falta de capital de giro devido aos altos juros e à carga tributária elevada.
E com isso, sem dúvida, nós, com esta quebradeira tão grande de empresas, temos um problema social muito sério no país, que é a falta de empregos. São aí milhares, milhões de jovens que precisariam ingressar no mercado de trabalho e que não têm um acesso a esse trabalho, um acesso a esse serviço.
Enio Bassi afirmou que o governo deve reduzir os impostos e viabilizar juros menores para que as pequenas empresas possam desenvolver suas atividades.
Já o deputado Osório Adriano, do PFL do Distrito Federal, denuncia o excesso de burocracia das juntas comerciais que impede a abertura de empresas e afugenta investidores nacionais e estrangeiros.
Ele adverte que o resultado é a ampliação da informalidade e a marginalização dos micro, pequenos, médios e até grandes negócios.
O deputado lembrou que anualmente metade das empresas, cerca de 470 mil, são fechadas estando nos primeiros 2 anos de funcionamento. As estatísticas também revelam que das 772.600 empresas que encerraram as atividades em 2000 e 2003, 68% não deram baixa na junta comercial.
Osório Adriano é autor de projeto que restaura dispositivo da Lei nº 8.934, de 1974, definindo os documentos necessários à regularização da atividade empresarial.
Deputado quer ferrovia norte-sul até Anápolis.
Maurício Rabelo, do PL, informa que é compromisso do ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, fazer com que as obras da ferrovia norte-sul sejam concluídas até a cidade de Colinas, em Tocantins, antes do final do governo Lula.
Maurício Rabelo, entretanto, defende que os trabalhos de construção da ferrovia avancem além desse ponto, abrangendo também o trecho que passa pelo estado de Goiás.
A nossa vontade é que ela chegue até Anápolis, que corte todo o nosso estado, assim sendo, vai beneficiar toda a produção do nosso estado, o escoamento dessa produção, baratear os custos desse transporte.
Segundo Maurício Rabelo, a obra da Ferrovia Norte-Sul vai abrir oportunidade de trabalho e reduzir custos de produção e comercialização.
Nelson Marquezelli, do PTB paulista, considera que após 50 anos da morte de Getúlio Vargas, seu legado ainda se mostra atual. Apesar das controvérsias sobre Vargas, o deputado afirmou que é inegável o projeto nacional deixado pelo ex-presidente.
Entre as obras de Vargas, Marquezelli enumerou iniciativas desenvolvimentistas, como a instalação da usina siderúrgica de Volta Redonda e da Petrobras, a criação do TCU e de órgãos como IBGE, BNDES e DNR, e conquistas sociais como a legislação trabalhista e o direito de voto às mulheres.
Gastão Vieira, do PMDB, comunicou que o economista Lino Moreira vai ocupar a cadeira número 8 da Academia Maranhense de Letras, sucedendo o escritor José Ribamar Caldeira.
Gastão Vieira acrescentou que Lino Moreira exerce hoje o cargo de secretário adjunto da Indústria, Comércio e Turismo do Maranhão. É doutor em economia pela Universidade de Notre Dame, em Indiana, e autor de Pedaços da Eternidade e 2 estudos econômicos.
Chico Rodrigues, do PFL de Roraima, pediu a substituição imediata dos aviões Chavante, que são utilizados para o treinamento dos pilotos da FAB, por aviões mais modernos e de alta tecnologia.
Segundo Chico Rodrigues, os pilotos dos aviões de caça precisam passar por um processo de capacitação e rigorosos treinamentos em aviões intermediários, como o MB-339, fabricado na Itália por uma empresa que é parceira da FAB há 30 anos.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.